Clube Pet CBN, com Tatiana Sack.
Olá, Tati Sack, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Johnny, boa tarde, ouvintes da CBN.
Ô, Tati, hoje a gente entrou aqui numa discussão antes de você chegar, porque você vai ajudar a esclarecer, né? Esse verão danado, a gente adora pular na piscina, ir para o mar. E a gente vê muitos bichinhos também, né? Os tutores levam para a praia, às vezes deixam entrar na piscina. É saudável ou para alguns não é? Porque eles têm que se refrescar também, né? Você já vem falando isso com a gente, que é para ter uma atenção maior com os animais agora no período de calor. Mas em relação a entrar na água, jogar na água o bichinho, tem que ter cuidado, Tati?
Eu sempre gosto de uma palavra mágica, depende. tudo depende, né? Depende da circunstância, depende do animal, depende da praia, depende da piscina, depende da responsabilidade do tutor. Tem muitas questões que a gente levanta, assim, né? A gente percebe que às vezes, assim, existem animais, existem cães, e nisso a gente está falando basicamente dos cães, né? E aí a gente percebe que existem cães que são fanáticos por água, assim, adoram água, gostam de ficar na chuva, gostam de pular na piscina, gostam de entrar no mar, gostam de entrar no lago, e a gente percebe que tem animais que são mais medrosos, né, que ficam mais afastados, que evitam de se molhar, que tem medo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa é respeitar o animal, né? Muitas vezes a gente vê assim, às vezes a pessoa na praia, o cachorro com medo e a pessoa insistindo para o cão entrar na água, né? Ou forçando o cachorro a entrar na piscina. Então a gente tem que ter esse cuidado com o tipo de personalidade do nosso pet.
Ô Tati, eu ia te fazer essa pergunta.
Pode falar.
Tem a ver com a raça do animal ou tem a ver com possíveis traumas ou gosto mesmo, como a gente tem, né, para algumas coisas? Afinidade, por exemplo, com a água.
Então, existem animais que têm afinidade maior por água. Por exemplo, os labradores, os cockers, que são animais... os labradores, por exemplo, são cães que foram criados para buscar pato, né? O atirador atira no pato e o cachorro vai buscar o pato naquelas áreas alagadiças. Então ele naturalmente ele gosta muito da água, né? Existem outras raças também que gostam de água, mas a gente percebe também que tem uma variação individual, né? Eu por exemplo, levava os meus cães na lagoa aqui próximo da minha casa e o meu labrador e meu rottweiler nadavam enlouquecidamente. Enquanto os dois vira-latas ficavam mais na beirada ali, molhando as patinhas e se divertindo num cantinho, né? Então é muito da personalidade do cão, mas pode ter um pouco a ver com a raça, sim.
Entendo. Ô, Tati, em relação à piscina, por exemplo, porque além da água ali tem cloro, enfim, tem um monte de produtos químicos ali. Isso pode atrapalhar a vida do animal, dar alergia...
Então, é sempre importante, assim, tanto o banho de piscina quanto o banho de mar, né, se a gente for colocar o animal na água, é importante que a gente lave esse animal depois, né, remova o excesso de cloro, remova o excesso de areia e de sal, se for no mar, se esse animal for um animal propenso às dermatites, né, às otites, dermatites, se for um animal alérgico ou com predisposição, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então a gente pode, né, ou enxaguar esse animal só com água, ou se for entrar eventualmente, você pode dar um banho completo depois nesse animal, mas a gente tem que tomar o cuidado nos animais que têm problema de pele. A questão da piscina, é muito importante que o cão saiba sair da piscina, né? Assim, às vezes a gente percebe que alguns animais podem cair na piscina, outros entram deliberadamente, mas eles precisam saber por onde sair, né? Porque já tive casos de cães que morreram afogados por não saber sair. Da piscina. Então, esse é um cuidado muito importante.
Quem tem piscina, né, em casa que fica descoberta, então, é bom treinar o bichinho desde cedo, Tati.
Exatamente. É importante. Ou você treina o animal e ensina ele a sair da água, né? Mostra para ele se tem degrau, porque às vezes a piscina tem o degrau, né? Às vezes não tem nem como o animal sair. E aí, se não tem como ele ser ensinado a sair, ou se não tem os degraus de acesso para ele ir para fora da piscina, o ideal é que essa piscina fique ou coberta ou fique numa área restrita, né? Já tive experiências ruins, especialmente com filhotes, assim, que estavam começando a explorar o quintal, estavam começando a se interessar e acabaram caindo na piscina e se afogaram, né? Então tem que ter esse cuidado. E a outra coisa, quando a gente tem piscina, é que tem cachorro que ama beber água de piscina, né? Tem muitos pacientes aqui que chegam bebendo, ah, ele bebe muita água da piscina, não consigo controlar tudo, e a gente tem que tomar cuidado, porque a piscina tem muito cloro, né, e alguns algicidas, eles têm uma quantidade de cobre importante, que no médio e no longo prazo pode dar problema para o animal.
Que tipo de problema, Tati?
Pode ter principalmente problema hepático, né, problema gástrico, problema hepático. O cobre, por exemplo, o acúmulo de cobre no médio e no longo prazo, ele é tóxico, então pode causar problema para o animal.
Mas aí como é que faz, Tati? Deixa ali um potinho d'água perto da piscina para ele evitar a piscina e usar o... Porque não tem muito como ensinar o bicho, né? Eu acho que é um pouco difícil. Como que é isso?
Então, nesses casos de beber água, aí o ideal realmente é a gente restringir o acesso. Porque mesmo que você coloque, ele vai preferir beber água da piscina, que é sempre mais gostoso, não sei por quê.
Eu acho que é porque tem muita, né? Deve encher os olhos do bichinho ali e falar, ah, aqui eu posso beber e nadar, vamos pular nisso daí. Agora, só pra gente terminar aqui, os gatos a gente deve ter outro cuidado. Não dá pra jogar o bichinho na água, né? Pra refrescar.
Os gatos, naturalmente, eles não vão entrar, né? Então, a gente não, assim, dificilmente vai ter que se preocupar com essa questão, né? Assim, na questão da piscina, às vezes o gato chega ali na beirada também pra beber um pouco d'água ou pra dar uma volta, não tem tanto problema. E no mar é muito difícil que você veja uma pessoa que leve um gato na praia, né? Apesar de eu já ter visto um gato totalmente desconfortável numa coleira de roupinha. Tadinho. Na beira da praia, ele tava com vontade de pegar o gato e sair correndo com ele, coitado.
Ai, Tati, isso acontece, infelizmente. Mas voltando aqui só para agora concluir mesmo, em relação ao mar, os tutores também têm que ficar atentos, né? Porque não é em toda cidade que é permitido, né, circular com o animal.
Exatamente. Você tem que saber as leis locais, né, da cidade onde a gente está, se é permitido ou não, se tem horário restrito, até para respeitar os banhistas, né? Porque normalmente as praias urbanas acabam ficando muito cheias. Então, se você imaginar que todo mundo resolver levar seu pet na praia, pode virar uma tremenda bagunça, né? Você pode ter... tem pessoas que não gostam, às vezes pode ter briga entre animais, às vezes o animal faz um cocô, um xixi na areia e a outra pessoa não gosta, então a gente tem que respeitar, né? Então é importante a gente se informar antes de levar o animal à praia. Agora, se for uma praia mais deserta, que dá para você passear, dar uma volta com o cachorro, tudo, a gente tem que tomar aqueles cuidados básicos que a gente sempre fala, né? Evitar sair nas horas muito quentes, para evitar uma possível hipertermia ou para evitar de queimar as patinhas. Lembrar de levar água doce para o animal beber enquanto estiver na praia, né, para ele se hidratar. E se você for ficar muito tempo na praia com ele, né, um local sombreado e fresco é bem importante.
Tem frequência? Uma vez por semana? Não pode levar muito? Porque às vezes a gente vai na praia todo dia, agora no verão, quer levar o bicho todo dia?
Então, não tem uma regra, né? Eu tenho clientes que são surfistas que gostam de levar o cachorro para a praia, mas às vezes, assim, um cachorro, um labrador, acaba ficando muito predisposto a problema de otite, então acaba tendo otite com recorrência. Já outros cachorros, a pessoa solta para dar uma volta, o cachorro vai na praia e volta e fica numa boa, sem nenhum problema. Então, realmente, não tem muita regra, assim, né? A gente tem que entender ali como é o nosso cão, né, as características dele, e saber o que a gente pode fazer. Mas o excesso também nunca é bom, né?
Entendo. Tati, obrigado, viu? A gente espera conversar com você na próxima quarta de novo. Sempre ajuda muito a gente a entender mais esses nossos bichinhos, que tem que ser sempre bem tratados e entender mais o comportamento deles, já que eles não falam, é muito importante para que esse tratamento seja o adequado. E você sempre esclarece.
Exatamente.
Muito. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Só lembrando, para finalizar, é importante conhecer as características do mar onde a gente vai, para o animal não correr risco, tomar cuidado com ingestão de água salgada e com ingestão de areia, que às vezes eles comem areia, cuidado com praias impróprias e sujas, né? E por fim, gente, por favor, né? Se o cachorro fizer as necessidades na praia, leve o lixo embora e mantenha a praia limpa.
É isso aí, Tati. Obrigado, viu? Um abraço para você.
Obrigada, até a próxima quarta.